E a ADAPAR inicia projeto de biosseguridade na produção de tilápia com o Instituto Norueguês. Eu converso nesse momento, por videoconferência, ao vivo com Cláudio Sobezak, chefe da Divisão de Sanidade dos Animais Aquáticos da ADAPAR. Cláudio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN de Cascavel, né? Nós estamos aí realmente com um projeto inovador, mas vamos lá, vamos conversar sobre o assunto.
Isso mesmo. Onde esse projeto ele vai ao encontro do fato do Paraná estar liderando a produção nacional de tilápia? Certamente esse crescimento acelerado também aumenta uma preocupação, uma atenção com toda a questão sanitária por trás dessa produção, dessa alta produção, melhor dizendo, não é?
É verdade, realmente como você colocou. A produção mesmo da tilápia em si, né, ela cresceu muito, principalmente nos últimos 15 anos, vamos colocar assim, né? A organização das cooperativas, principalmente do oeste do estado, né, contribuiu muito para esse aumento de produção. E toda vez que você tem uma concentração grande, seja de qualquer espécie animal, seja as pessoas, né, você tem um risco maior de introdução de novos agentes infecciosos, né, novas doenças que podem aparecer. Isso realmente se comprovou à medida do possível nesses 15 anos. Há 15 anos atrás, o oeste do Paraná praticamente não tinha doenças. E hoje, na verdade, ela vem se introduzindo, ela se espalha pelo Brasil, né? Quando você se trata de animais aquáticos, principalmente tilápia, uma vez que ela se instala numa bacia hidrográfica, você não consegue mais erradicar ela, nem controlar. Então, cabe realmente aos produtores, cada um, ter um programa de biosseguridade da sua propriedade.
E nesse sentido também, até para... Claro que nós vamos, durante a conversa, detalhar um pouco esse projeto, mas para trazermos uma definição até mais prática e visível para quem nos acompanha, o que significaria, então, nessa prática, uma biosseguridade dentro de uma produção de tilápia aqui nas propriedades, sobretudo do Oeste Paranaense?
Então tá, nós temos duas formas de produção, vamos colocar assim, nós temos a produção em tanque rede, né, que são aqueles reservatórios de água, de represas, e tem o tanque escavado, que é a grande produção no Oeste do Paraná. Em tanque rede, você não vai conseguir ter uma biosseguridade, porque o compartimento, a água que ele está instalado, ela está compartimentada, né, com outras propriedades, e a doença, uma vez que ela se instala nos reservatórios, você não consegue mais erradicar. A biossegurança praticamente é muito difícil nessas propriedades. Aí o produtor tem que recolher outros métodos de controle de enfermidades, como vacinação e tratamento e tudo mais. Agora, não, em tanque escavado, como são propriedades mais fechadas, né, também do oeste, né, onde o produtor consegue tirar o lote e fazer uma desinfecção do lote, né, então ele tem algumas medidas que ele vai conseguir controlar a entrada de doenças. Se ele conseguir controlar a entrada de água, que não seja assim compartimentado, já é um grande processo. Mas o outro seria a entrada de visitas, desinfecção de veículos, né, higienização dos seus materiais, higienização das pessoas que entram na propriedade, tudo isso vai contribuindo. Esses riscos aumentaram gradativamente à medida que as doenças vão entrando dentro de uma determinada região. Então, tem doenças que são realmente preocupantes para a piscicultura, né? Hoje a piscicultura ela se instalou de forma realmente efetiva, né? Não é uma atividade assim mais aventureira, né? Ela se tornou realmente um negócio, né, que realmente é rentável para o produtor de subsistência, né? Que envolve muito dinheiro de todos, seja de iniciativa privada, né? E o próprio Estado também investe muito, tá, no desenvolvimento disso aí. Então a biosseguridade ela é mais um fator dentro da produção que o produtor deve adotar. Isso é uma coisa que vai se instalar no decorrer agora dos próximos anos. É um tema recente, né? Assim, você tem outros temas, né? Mas eles já viram que realmente a biosseguridade hoje ela começa a fazer parte já do sistema. Eu já tive propriedades que eu tive a oportunidade de visitar anteriormente já no estado, e hoje já tenho certa até restrição, que o produtor já toma os cuidados. Olha, preciso ter um vazio sanitário, preciso todo um cuidado, trocar de roupa, para que não leve eu mesmo, como um órgão estadual, acaba levando doença para dentro da propriedade dele.
Cláudio, agora quero uma explicação até bem detalhada sobre o que eu vou perguntar, porque se nós, veja só, se nós estamos tendo um grande volume de produção de tilápia no estado do Paraná, se não houver essa preocupação com a biosseguridade dessa produção, isso tornar essa produção volumosa, por sinal, tornaria ou abriria margem para uma algum tipo de dissemina, facilitando uma disseminação de doenças se não houver todo esse controle sanitário?
É, tudo aquilo que a gente pode fazer para atrasar a entrada de uma doença ou controlar ela, né? Claro que, na verdade, quando uma doença entra numa propriedade, o produtor já não dorme direito. Ele já vai ter que se preocupar realmente em tratar essa doença, né? Hoje são poucos os medicamentos, na verdade, nós só temos duas moléculas de antibióticos permitidas para a piscicultura, então é uma coisa ainda bem recente, né? Muito, os laboratórios ainda estão gradativamente trabalhando com essa atividade, né? Ela é pequena em relação às outras produções, se a gente for comparar, né? Então, os laboratórios, eles precisam realmente de um tempo para se adequar e fazer o registro de novos medicamentos. Isso pode levar, às vezes, até 5 anos, mais ou menos, dentro do Ministério da Agricultura, né? Então, as vacinas já são um pouco mais rápidas, você consegue ter uma vacina. Mas só que hoje as vacinas, elas são aplicadas em alevinos, e ela cada vez está sobrecarregando mais o sistema imunológico dos peixes. Então, toda, na verdade, a biossegurança é uma ferramenta a mais que o produtor tem para ele se precaver e se ficar um pouco mais tranquilo e controle da sua produção, na verdade, sabe? Realmente, assim, depois eu explico, se quiser saber sobre o nosso projeto, realmente, que a gente está fazendo, qual o objetivo dele, né? Estou aqui à disposição.
Isso mesmo. Vamos então agora, de forma detalhada, falar um pouquinho então desse projeto, juntamente com essa parceria com o Instituto Norueguês. Já começou essa semana. Na verdade, é um questionário, aplicação de um questionário, e os dados, os resultados desse questionário que vai ajudar a ADAPAR, juntamente com esse Instituto Norueguês, a mensurar quais são as práticas da aquicultura aqui no estado do Paraná. É isso, Cláudio?
Exatamente. Na verdade, surgiu a oportunidade de a gente fazer uma parceria com o Instituto Veterinário Norueguês, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, onde eles já aplicaram um questionário pronto, que vem da Organização Mundial de Saúde Animal, pegaram uma base daí, né, e eles já fizeram aplicação no salmão. Aí surgiu a ideia, vamos fazer para tilápia, que não tem ainda um estudo definido, quais são os pontos críticos na produção que de levantar, assim, tem várias, a gente tem muitas propriedades com diversos níveis de biosseguridade. Aquelas que têm assistência técnica, elas já têm, a gente já percebe que já tem um certo cuidado maior com a biosseguridade. E os produtores independentes, ainda por falta de conhecimento, por falta de orientação técnica, acabam ficando para trás. Então, esse estudo é um estudo que a gente pretende encerrar até julho, né? Esse estudo vai abranger mais ou menos, não são todos os municípios do estado, que nem todos produzem tilápia, né? Claro que a gente vai ter principal foco no oeste do estado, no sudoeste, e na região norte do estado, alguma coisa aqui na região próxima a Curitiba também, alguma coisa central, ao todo em torno de umas 60 propriedades. É um questionário extenso, leva mais ou menos umas 2 horas a gente conversa com o produtor, são vários pontos que são analisados. É interessante até que o próprio produtor, no próprio questionário, ele mesmo já se reconhece quais são os pontos fracos da sua propriedade, quando a gente está conversando com ele, fazendo o questionário. E esse questionário todo, ele é colocado num aplicativo do Instituto Norueguês, onde ele já imediatamente já dá os dados estatísticos de cada problema. Ao final, a gente pretende realmente levantar os principais problemas, apresentar a iniciativa privada depois, né, o setor produtivo, olha, os gargalos estão assim, assim, assado, e também até o próprio Ministério da Agricultura, né, que é o órgão que, na verdade, gerencia todos os estados de biosseguridade. É um projeto assim inovador aqui para o estado, e acho que até talvez para o Brasil, porque não tem um estudo ainda bem feito. Acredito que na região de Cascavel seriam visitados aí alguns produtores, sabe? Em torno de 10 produtores, junto com a região ali sudoeste, ali que você tem também os tanques redes que tem no Rio Iguaçu, aí, dos dois lados do rio a gente tem produção, né? Então é uma forma da gente pegar tanto produtores cooperados como produtores independentes. Os produtores, para ficar bastante tranquilos, são dados sigilosos, não vai ser repassado o nome dele, com as situações dele, né? Isso são colocados só nos dados estatísticos. Nós não vamos extrair, normalmente é da par, às vezes tem um caráter fiscalizatório, mas não, dessa vez é um caráter de pesquisa mesmo, né? Para ser encerrado. E tudo isso tentar contribuir e ver, porque até os mesmos setores produtivos, como as cooperativas, às vezes podem se ater a algum detalhezinho que ficou de fora do sistema de biossegurança que eles já têm implantados.
A escolha da tilápia para esse projeto é tão somente pela ausência de pesquisa, como você mencionou, ou algum outro contexto, algum outro fator também ajudou a determinar a ADAPAR e esse Instituto Norueguês a escolherem a tilápia para esse projeto?
A tilápia, na verdade, foi escolhida a dedo porque ela representa hoje mais de 70%, acho que 80%, quase 80%, 70% da produção de peixe cultivado no Brasil. Os restantes são peixes nativos e alguns outros, bagres e carpas, alguma coisa assim. Então, o fator realmente que é decisivo é a questão econômica mesmo, que, na verdade, a tilápia, ela tá ocupando todo o espaço da piscicultura, reservado para algumas outras espécies, né? As espécies nativas, mas mais ao norte, né? O Paraná não consegue fazer essa produção. Então, realmente é o que foi a espécie eleita para o estudo.
Esse questionário seguirá padrões internacionais. Como que o Paraná está posicionado, alinhado em relação às exigências globais de produção aquícola, Cláudio?
Fazendo uma última conversa que eu tive com o presidente da Peixe BR, assim, conversando informalmente, né, porque o Paraná ainda, digamos assim, a exportação de peixes do Brasil é muito tímida, principalmente da tilápia, se a gente colocar. Porque o Brasil, na verdade, é um importador de peixes. Se pegar salmão, bacalhau, sardinha, várias outras espécies, o Paraná ele é um importador. Nós exportamos, à medida que vai crescendo, claro que às vezes os mercados vão colocando regras. Mas a princípio, hoje, na verdade, tanto a produção brasileira, e principalmente a paranaense, está, na verdade, dentro dos contextos de exportação. Então, a gente não tem, por enquanto, nenhuma restrição. Talvez, às vezes, tento colocar estou pensando na SKNV, que é uma doença recente que aconteceu no Brasil, né, introduzindo nos últimos 5 anos, para você ter uma ideia, né? Ela não chegou ainda bem nos cultivos do oeste do estado, até agora a gente não teve notificações, né? Mas assim, o Paraná, na verdade, tenta seguir sempre as regras do Ministério da Agricultura, que segue as regras da Organização Mundial de Saúde Animal.
A biosseguridade, ela vai influenciar também a qualidade do produto que chega ao consumidor final, porque, de acordo com os dados mais recentes, o brasileiro aumentou o número de consumo de peixe, de tilápia. Como que a biosseguridade vai afetar também a qualidade desse produto final?
Bom, tem coisas assim que você tem enfermidades que onde o produtor se vê obrigado de usar antibióticos, sabe, para não perder a sua produção. Isso aí gera um tempo a mais que o peixe tem que ficar depois para ter toda uma limpeza, né, na verdade, de ter mais efeitos que sejam residuais, né, isso aí. Ele diminui, isso também aumenta o custo de produção. E também o próprio filé da tilápia tem doenças que às vezes afetam até o filé da tilápia, deixam ele descaracterizado. É uma garantia a mais. Ainda bem que assim, da tilápia a gente não tem enfermidades que elas sejam de caráter zoonótico, que possam também passar do peixe para o ser humano. Até agora também a gente não tem nenhuma doença nesse sentido. Então, já é uma característica a mais. Então, a biosseguridade ela garante um pouco mais que você diminua os usos de contaminantes residuais de antibióticos, principalmente, né?
Cláudio, com base na atuação da ADAPAR, do trabalho que a ADAPAR realiza bem próximo ao produtor paranaense, quais são as práticas hoje identificadas pela ADAPAR que seriam talvez consideradas inadequadas ou talvez precisam de ajustes e que estão preocupando a ADAPAR para melhorar essa qualidade na produção e na biosseguridade?
É sempre assim que a gente fala, não é só do peixe, né, mas em todas as produções, é a forma jovem. Então, seriam os alevinos que chegam numa propriedade de engorda, recria, engorda, eles devem estar saudáveis. Então, ainda falta, digamos, umas definições, isso é caráter nacional, né? O governo brasileiro ainda está se batendo um pouco para a gente implantar uma monitoria nas formas jovens, nos produtores de alevinos, para que eles tenham, na verdade, O alevino ele já sai isento de doenças e já chega no produtor sem a doença. Às vezes acontece hoje ainda que alguns produtores acabam vendendo os seus alimentos com alguma enfermidade junto. Esse daí seria talvez um dos gargalos que está sendo assim, questionado, já, né? Na verdade, tem que ser via Ministério da Agricultura, né? Só que não é só o Ministério da Agricultura, isso envolve uma rede de laboratórios que o Brasil ainda não tem todo preparado para atender essa demanda. Então, muitas vezes, os produtores de alevinos bem organizados já fazem análise da sua produção, eles dão uma certa garantia, sem colocar entre aspas, né? Pelo menos do que faz alguma coisa que está tentando produzir um alevino mais saudável. Isso aí você, na verdade, evita uma propagação da doença, não só na propriedade, como também numa região. Você pega um abatido, uma gráfica, que a água é compartimentada com vários produtores, às vezes a doença pode se espalhar ali mesmo.
Eu quero aproveitar, Cláudio, o fato desse projeto ser desenvolvido com o Instituto Norueguês e te perguntar o que das experiências internacionais o Paraná pode absorver, trazer para a nossa prática aqui, olhando para fora, mas absorver aqui na nossa prática de produção de tilápia, no Brasil. Temos práticas lá fora que podem atender à nossa realidade e atender às nossas necessidades?
Olha, se você parar e pensar, eu vou colocar não só temos do Paraná, talvez Brasil, né? Mas o Brasil mesmo, o que se evoluiu nos últimos 10 anos na produção, em todo o sistema produtivo da tilápia, é um avanço incrível, porque a indústria se especializou, né? As práticas até muitas vezes assim, eu tive uma oportunidade de uma colega que teve agora recentemente no um ano passado no Japão, e até mesmo cultivo, estou falando, né, no Paraná principalmente, está muito mais evoluído que o país que nem o Japão. O Japão é uma espécie extrativista, não tem muita característica de fazer uma produção cultivada. E a produção cultivada, vou colocar assim em termos mundiais, nas apresentações que a gente tem vindo dos lados estatísticos, nós estamos passando num período da humanidade onde nós estamos consumindo, o ser humano está consumindo mais peixe cultivado do que peixe capturado. Isso é a primeira vez na história da humanidade. A gente, na verdade, está havendo uma inversão. Como que os estoques mundiais de peixes nos reservatórios ambientais está cada vez diminuindo, a não ser que as práticas de cultura se consigam ter um equilíbrio. Mas na prática não está acontecendo isso. Então, por isso que existe uma força muito grande do peixe cultivado, né? Onde, na verdade, existe uma preservação ambiental e a gente está consumindo um alimento controlado daquilo que a gente tem, né? Porque você, na verdade, evita, no peixe capturado, você nunca sabe o que está lá com ele. Se você tem metais pesados, ninguém sabe. Aqui não, o peixe cultivado é tudo controlado, tudo é controlado, tudo colocado no papel. É interessante que assim todos os controles, na verdade, oficiais, por mais que você tenha tudo computadores, planilhas digitais e tudo mais, mas todos os controles oficiais devem ser colocados em papel, com caneta. Por isso que, na verdade, você não para não ter nenhum tipo de alteração que possa ser feita numa auditoria que venha de fora.
Existem muitas diferenças entre o controle sanitário dos pequenos produtores para os grandes produtores?
A forma sanitária para o Estado, não, porque um ou outro pode interferir na produção do outro. Aqueles que mais preocupa para nós são o trânsito irregular. Esse trânsito, na verdade, o ideal é que a gente sempre tenha aqui um GPA, seja para o produtor, seja aquele que seja integrado, aquele que seja realmente o produtor comercial, como aquele que seja um pequeno produtor que está levando para a sua propriedade para consumo próprio, né? Porque é importante que a GTA, para ninguém, não é um documento sanitário, mas é um documento de rastreabilidade. Se um dia ele tiver problema numa propriedade, a gente sabe para onde foram destinados os outros animais e a gente possa fazer um acompanhamento e tentar, de certa forma, controlar essa doença, a disseminação da doença para outras propriedades.
Há uma previsão de ampliar esse levantamento, esse projeto, essa pesquisa para outras espécies além da tilápia, ou ele vai se concentrar, vai se dedicar apenas à tilápia?
Hoje está previsto para tilápia exatamente, né? Até principalmente aqui no Paraná, puxa vida, aqui acho que a gente está com mais de 80%, bem mais de 80%, que é só tilápia praticamente, né? o que tinha antes de alguma coisa de carpa, ficaram muito poucas restritas, né? E só naquelas regiões mais frias mesmo, onde a tilápia não consegue se desenvolver. Mas a princípio é só a tilápia mesmo. E peixes redondos, que seriam o que a gente chama assim, os peixes amazônicos, eles são muito poucos produzidos, que tem o limitante do frio, né?
E qual é a previsão do término dessa pesquisa mesmo, Cláudio?
A ideia é terminar ela até o final de julho, por ali, começo de agosto, né? A gente já tem os dados prontos e a gente possa levar esses dados para uma reunião. Nós temos um Comitê Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos, né, que é formado tanto pela iniciativa privada, cooperativas, a própria FAEP, universidades, alguns setores produtivos, né? E a gente sempre procura se encontrar no congresso que acontece em Foz do Iguaçu, sempre em setembro, né, congresso internacional, né, de peixe. E lá a gente abre uma sala lá específica, e se a gente puder levar esses resultados já lá, né, para eles, né, já dá um demonstrativo para cada um, até já vai ter o setor produtivo que já pode se alertar o que que eles podem já melhorar de um, porque essas melhorias todo ano, mesmo o setor produtivo, os técnicos, eles vão aprendendo todo ano com a produção. Como ser uma atividade muito recente em relação à suinocultura, avicultura, que já estão aí há décadas. Não, o peixe começou aí a questão, aí nós estamos aí com 15, 20 anos, talvez, a tilápia, que ela ficou uma espécie eleita realmente de uma produção que se instalou, né? Então, tem muita coisa que vai aprendendo. Já melhoraram muito, muito, olha, uma evolução muito grande que teve aí.
E o questionário começou por Nova Aurora, que é reconhecido como capital nacional da tilápia e vai percorrer em torno de 50 propriedades distribuídas em várias regiões do estado, certo?
Exatamente, a gente começou ali na. A gente fala Nova Aurora, mas é Nova Aurora e Cafelândia, ali, né, que a gente pegou, na verdade, essas duas regiões para, na verdade, fazer um treinamento com os nossos técnicos, né, que a gente vai fazer. Talvez chegue a atingir até mais 60 propriedades, a gente amplia um pouquinho mais, né, dependendo das condições, mas no ritmo que a gente foi. A gente consegue só fazer uma propriedade em cada período, seria duas por dia, porque o questionário, como eu falei, levava mais ou menos em torno de uma hora e meia, 2 horas, são muitas questões, acho que é mais de 200 questões que são levantadas, é bem extenso.
Perfeito. Cláudio, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado?
É sempre que eu, assim, aproveitando a oportunidade, né? Foge um pouquinho o tema aqui, mas assim, toda vez que o produtor, isso também envolve a questão de biosseguridade, toda vez que o produtor tiver uma mortalidade muito alta da sua produção, sempre procurar também notificar a Dapar. E a Dapar, quanto antes a gente atuar numa enfermidade, a gente tem algumas análises que a gente consegue fazer, junto com o convênio do Ministério da Agricultura, e são todas gratuitas, tanto a coleta como o envio do material, o diagnóstico é tudo custeado pelo Estado, né? E é uma coisa de interesse a todos. Nós não temos nenhuma restrição de interditar a propriedade, o produtor não vai ser prejudicado em nenhum momento, ele só vai ter benefícios com esse tipo de notificação.
Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Fico aqui à disposição do que precisar.